Então, na semana passada, nós paramos no Guida Nashe. Nós temos visto aqui o encontro que Jacob teve com o anjo e tudo o que se passou nessa luta e o que foi falado depois da luta. E, finalmente, a mitzvah que nós recebemos graças a essa luta, que não pode se comer do nervo ciático. Agora a Torá continua e nos conta sobre o encontro. Finalmente o encontro entre Yaakov e Esav. Então conta a Torá, vai Yisai Yaakov e Nav. Depois dessa luta, terminou, acabou. Yaakov levanta os seus olhos. Vai Yari, ele vê, Verine, Esav, Ba. Está vindo Esav. Veimó, Arba, Meot, Ish. E junto com ele estão vindo 400 pessoas. Vayachatz et ha'iladim, e o Yaakov separou as crianças, al Leá vel Rachel vashtei ashfachot. Colocou os filhos de cada uma das crianças, quer dizer, cada filho, cada criança, junto com as suas mães. Então separou junto com a Leá, junto com a Rachel, junto com a Bilhá, junto com a Zilpá. Separado. Vayasem et ha-shefachot ve't yaldeihen rishona. Ele colocou em primeiro lugar as amas dele, que eram a Bilhá e a Zilpá, com seus filhos, ve't leá viladeha acharonim. Atrás delas estava a Leá e os filhos da Leá, ve't Rachel ve't Yosef acharonim. E por último estava Rachel e o Yosef. Em primeiro lugar, o Midrash conta que o Yaakov até agora estava um pouco tranquilo. A gente viu que ele rezou, ele mandou os presentes e depois ele ficou um pouco mais calmo. Está tudo sob controle, já rezei, vamos em frente. Agora, quando Yaakov olha para frente e vê o Esav de fato, e vê que o Esav não está sozinho ainda, o Esav está com 400 pessoas, aí de novo ele fica com medo. Ele pensa, será que minhas rezas foram atendidas? Será que não? Será que tenho méritos suficientes? Não. O que está acontecendo aqui? O que vai acontecer agora? E por isso ele resolve rezar novamente. E ele reza pela família. Então o Midrash fala que esse versículo que nós lemos agora, que ele colocou as amas com as crianças, e a Leá e as crianças, e a Rachel e o Yosef, ele colocou nas preces. Colocou, ele começou a rezar para Deus, por favor, Deus, olha só, minha esposa, meus filhos, minha outra esposa, meus filhos, por favor, salve eles. E ele passou todos, ele foi na frente. E Yaakov pensou, se o Esav quer lutar, que seja comigo, eu vou na frente. Mas vaishtachu arza sheva peamim, o Yaakov se curva 7 vezes no chão, adgishto adachiv, até que ele alcança o seu irmão. Quer dizer, o Yaakov aqui quer demonstrar humildade perante seu irmão, não quer problemas com seu irmão, e ele vai se aproximando do seu irmão, se curvando, uma vez, duas vezes, até 7 vezes, quando ele está finalmente perante o Esav. Aqui nós vemos mais uma vez o conceito, e como nossos sábios nos dizem, que aqui vem uma orientação para nós como lidar com os povos do mundo. E o Yaakov está mostrando para nós que depois de rezar bastante, nós temos que agir também. Não podemos dizer, ah, já rezei, agora vou ficar de braços cruzados, vamos ver o que, que vai acontecer. Não. En somchin al hanes. Nós não podemos ficar confiando em milagres. Quem disse que nós merecemos os milagres? Rezou. Agora, faça. Faça o que deve ser feito. E agora que o Jacó viu, ele acabou de mandar presentes. Nós vimos que ele mandou cada escravo levando outro grupo de animais e com espaçamento entre um e outro para Esaú receber um presente. Uau! E aí, dali a pouco, chega outro. Fala, ó, isso daqui é presente do Jacó. Jacó está chegando. Uau! E assim vai passando. Quando Jacó vê que o Esaú continua vindo em sua direção com 400 pessoas, ele percebeu, opa, os presentes não fizeram nenhum efeito. O homem continua nervoso comigo, está vindo com 400 pessoas, não largou os soldados dele, quer dizer que a situação está preta. E por isso que ele separa todas as pessoas da família, coloca numa ordem específica. E nós temos que entender de fato o motivo dessa ordem. O Midrash fala, o Rashi traz aqui, que ele colocou a Haron Aharon Haviv. O último é o mais querido. Então, em primeiro lugar estão as amas com os filhos, depois está a Leá com os filhos, depois está a Rachel, a querida, e o Yosef, o querido. Mas, ainda assim, fica faltando um pouco de compreensão nisso. Escuta, são teus filhos. Que diferenciação você faz agora entre um filho que você gosta mais e menos? Não existe isso. Pode ser que você tenha um filho mais queridinho. Não é por isso que você quer proteger ele e os outros você vai deixar na frente, assim, expostos ao Esaú. Alguma coisa está faltando aqui para se entender. Daqui a pouco a gente entende melhor. Vehu avad lifnehem. E ele vai na frente. Ele vai na frente e ele vai mais à frente. Porque o Jacó pensa assim. Se eu estiver bem à frente e o Esaú me atacar, dá tempo da família que está um pouco mais para trás ver, ops, olha lá, matou Jacó e eles vão fugir. Então por isso o Jacó dá uma distância da família e vai enfrentar o Esaú sozinho. Vaiarotz Esaú likratô. O Esaú corre em sua direção. Vai rabequeiro e abraçou o Jacó. Vai ipol al tzavarav e caiu sobre o seu pescoço. Vai ishakeiro e beijou-o. Vai ivku. Eles choraram. E aqui tem um Rashi que é bem famoso. Rashi traz um Midrash. E tem uma discussão o que aconteceu exatamente neste momento. Afinal de contas, o Esaú odeia o Jacó. O Esaú tem contas a acertar com o Jacó. De repente, ele vê o Jacó, ele corre, abraça, dá um beijo e eles choram. Será possível que ele está beijando seu irmão? E o Midrash diz duas opiniões. Por quê? Então, antes de mais nada, vamos mostrar para vocês. Espero que dê para ver direito. Vamos ver se dá para enxergar bem. A palavra vaiishakehu na Torá e beijou-o tem pontinhos em cima de cada letra. Isso não é normal. Na Torá não tem pontinhos. Em alguns lugares, algumas palavras têm pontinhos em cima de letras específicas. Esses pontinhos vêm dizer que tem algo por trás. E o que é o algo por trás que temos aqui? Então, essa é justamente a discussão no Midrash. Uma opinião no Midrash diz que se vai enxaqueu com pontinhos, é como se tivesse meio apagada a palavra. Em outras palavras, esse beijo foi meio fachada. Ele beijou, né? Tinha que fazer o protocolo, ele beijou o irmão. Mas lo nechakó bechol libo, ele não beijou com todo o coração. Uma outra opinião do Midrash diz, Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso Rabbi Shimon Bar Yochai de Lag Baomer, diz, halachahi, é uma lei natural. Beyadua she'isav sonele Yaakov. É sabido que Esav odeia Yaakov. Ponto. Não existe beijo de Esav para Yaakov. Ela, mas, shenichmeru rachamav beotasha'a unushako bechol libo. Naquele momento, Esav ficou tão emocionado que ele beijou de coração. A única vez na vida que ele deu um beijo no Yaakov de verdade foi aqui. Então, ou os pontinhos indicam que esse beijo foi um beijo meia boca, ou os pontinhos vêm indicar que esse é o único beijo da vida do Esav. Ele ficou tão emocionado, tão tocado. O homem me deu um monte de presentes. Agora ele se ajoelha para mim 7 vezes até se encontrar comigo. Psh, uau, uau, uau. Alguma coisa está acontecendo. E ele fica tão emocionado que ele dá um beijo de verdade no seu irmão. O Rav Hirsch comenta que a última palavra do versículo comprova esse beijo. Beijar, você pode beijar qualquer um como fachada. Mas vaivku, que eles choraram juntos, esse choro demonstra que de fato o Esav naquele momento estava emocionado. E aqui você vê, em primeiro lugar, que no final das contas, apesar de tudo que o Esav fazia, ele é neto do Abraham Avino. Querendo ou não, ele é neto de Abraham. E alguma coisa tem de herança de Abraham ali. Umas lágrimas, um beijo, alguma coisa sobrou do Abraham. E aqui nós vemos também como o Esav não é Ismael. O Ismael, nós tínhamos visto, o filho de Abraham, que o Ismael é Pere Adam. O Ismael, nós tínhamos visto que ele é um sujeito selvagem. Esav, em nenhum momento a Torá fala que ele é selvagem. Ele era um salafrário, ele aprontava um monte, ele era assassino. Mas apesar de tudo, ele não é uma pessoa completamente selvagem. Afinal de contas, a humanidade acabou se desenvolvendo. Como? No final das contas, os seres humanos, a humanidade avançou graças ao Esav também. Com espada apenas, ninguém consegue avançar o mundo. Imagina, boa noite, bem-vinda. E com espada apenas, você não desenvolve nada. O Esav devagarzinho vai largando a sua espada de lado. E aqui ele está demonstrando isso. Que com o passar dos anos e dos séculos e dos milênios, o Esav vai acabar deixando a sua espada um pouco de lado e vai começar a se preocupar um pouco mais com a parte intelectual. Vai começar a dar um pouco mais de valor ao seu irmão Yaakov, ao ponto tal de até beijar o seu irmão. Como? Os descendentes de Ismael são selvagens até sempre e nunca desenvolveram o mundo em absolutamente nada. Fora o petróleo. E o Ismael não é filho de um tzadik também? O que nós notamos de interessante é o seguinte: se uma pessoa forte honra uma outra pessoa forte, é o mínimo de bom senso, se você quer ser esperto. Uma pessoa forte honrar uma pessoa fraca, ou em outras palavras, o Esav aqui, super forte, de repente largar a espada e cair no pescoço do seu irmão e beijar o seu irmão, demonstra que por um momento, a justiça e a parte humana dele falou mais alto. Isso tudo segundo o que nós estávamos falando até agora. Existe um outro midrash que pode se encaixar, na verdade, com ambos beijos. Se foi um beijo fajuto ou se foi um beijo de verdade por se emocionar. Que no primeiro momento, o Esav, quando viu seu irmão, chegou perto e a intenção dele era matar o irmão. Como ele vai matar o irmão fácil? Dá uma mordida no pescoço dele. E de fato foi o que o Esav tentou fazer. Só que Hashem fez um milagre para o Yaakov, que o pescoço do Yaakov ficou duro como mármore. E aí talvez até justifica o choro do Esav em seguida. Ele tentou dar uma mordida, não deu muito certo. E aí ele deu um beijo. Ou ele viu que, ops, melhor não mexer com esse cara, ele deu um beijo de verdade, ficou emocionado. Esse daí é protegido mesmo. Vayisa'et einav. E o Esav levanta os olhos e vê, atrás do Yaakov chegando, família. Vayaret hanashim vetailadim. Ele viu, estão vindo mulheres, crianças. Vayomer mi eilelach. Ele disse para o Yaakov, quem são esses aí, seus? Vayomar. Ele disse, hailadim asher hanan elohim etavdecha. Essas são as crianças que Deus graciosamente deu para o seu servo. Seu servo se referindo a si próprio. E aí o pessoal começa a se aproximar. Vatigashna hashefachot. Se aproximaram as amas. Bilha e Zilpa. Hena veyaldeihen. Elas e seus filhos. Vatishtachavena. E se curvaram. Vatigashna amlea viladeha vaishtachavu. Se aproximou também a Leá e suas crianças se curvaram. Ve'achar nigash Yosef ve'rachel ve'ishtachavu. E por último se aproximaram o Yosef e a Rachel e se curvaram. Sim. Sim, sim, exatamente. Demonstrar uma submissão ao Esav. Não fica bravo. Você está bravo, por que você está bravo? Não temos nada contra você. Você é o máximo. Nós te consideramos muito. Você é o irmão mais velho. O que você quiser considerar? Fica à vontade. Através da humildade deles, quem sabe ele vai abaixar um pouco. Primeiro lugar que nós temos que notar nesse encontro agora, nessa aproximação de toda a turma, é a ordem. Antes de falar sobre a ordem geral, antes o Jacob colocou todo mundo numa ordem. Estava escrito claro. Colocou as amas, crianças, Leá, suas crianças, Rachel e Yosef. Quando eles estão se aproximando, tem um que está trocado. Primeiro se aproxima o Yosef e depois a Rachel. Não é a ordem que Jacob colocou. Jacob colocou Rachel e depois Yosef. Por que o Yosef se aproxima antes da Rachel? E o Midrash elabora, e o Midrash diz que o Yosef ficou com medo. Afinal de contas, em primeiro lugar, vamos lembrar que a Rachel era muito bonita. Segundo lugar, lá no passado, lembra quando Jacob foi para casar com a Rachel e as pessoas lá no bairro, a vizinhança dizia que Lavan tem duas filhas, Jacob tem dois filhos, o mais velho vai casar com a mais velha, o mais novo com a mais nova. E a Leá chorava. Quando finalmente o Jacob foi enganado, entre aspas, e a Leá se casou com ele, quem tem que casar agora com Esav? A Rachel. Não tem mais a mais velha, então tem que ser a mais nova. Mas não, o Jacob casa com ela também. Então, de certa forma, o Esav talvez está um pouco de olho na Rachel. Muito mais ainda por ela ser bonita. E você fica com medo, e por isso ele se coloca na frente da mãe para proteger a mãe. Yosef nesse momento tem 7 anos. Eu vou te dizer, os dois midrashim são os melhores. Também, quer dizer, não é algo impossível de se encaixar os dois raciocínios juntos. Com certeza, Jacob esperava pelo pior. Sim, mas aí que tá, isso que eu falei antes. A mordida a tentativa de mordida não nega nenhuma das outras duas coisas que aconteceu depois. O beijo pode ter sido verdadeiro ou não, independentemente da mordida. Tentou morder, não deu certo. O cara é especial mesmo. Deixa eu dar um beijo de verdade, porque eu tô na frente de alguém que é importante mesmo, né? É possível. Tô do lado dele e não consigo matar ele. Ah. Sim. São dois momentos ao mesmo tempo. Voltando ao Yosef, o Yosef se pôs perante a sua mãe para não permitir que o Esav sequer olhe para ela. E por isso, diz o Midrash, que mais para frente o Jacó vai receber a brachá de estar protegido do mal olhado. Pelo fato do Yosef ter protegido a sua mãe, para não ser sequer vista pelo seu tio Esav, o Yosef mereceu futuramente a brachá especial de estar protegido do mal olhado. Tem várias coisas, vamos ver se Deus quiser bem mais para frente, várias coisas ligadas ao Yosef que tem a ver com proteção de mal olhado. Por exemplo, o verbo que é usado lá para brachá para ele também, é veidgu. Veidgu vem de dag, peixe. Assim como o peixe não pega mal olhado, porque você não olha direto para o peixe. Você olha para o peixe através da água. Então tem alguma coisa entre você e ele, não dá para botar mal olhado. Assim também o Yosef é igual aos peixes. O mal olhado não pega nele. Bom, mas agora tem um outro fator que nós deixamos antes em aberto, ainda tem muitos detalhes a se falar a respeito. É toda essa ordem de divisão aqui. O Yaakov divide as esposas e coloca primeiro as amas e suas crianças, depois a Leá e suas crianças, e depois a Rachel com Yosef. Qual o conceito dessa divisão? Por que justo dessa forma? Então primeiro vamos ver o que dá para se entender desses versículos aqui. Interessante, o Rav Hirsch faz aqui uma anotação muito curiosa. Geralmente, em hebraico ou em português, a mesma coisa. Quando numa frase você está falando de algo masculino e feminino, o verbo que você vai usar vai ser conjugado no masculino. Você vai usar um verbo no plural, no masculino. Está incluindo tanto os masculinos e femininos daquela frase. Nessa primeira frase aqui, quando você está falando que as amas vieram em si, curvaram, e as suas crianças vieram e se curvaram, o verbo na frase está no feminino. Vatigashna hashefachot. E elas se aproximaram para se curvar. Hena veyaldeihen, elas, as amas, Bilha e Zilpa, e seus filhos, vatishtachavena, e elas se curvaram. Deveria ter escrito, e eles se aproximaram, quem são eles? As amas e os filhos, e eles se curvaram. Diz o Rav Hirsch que aqui está escondido o que estava acontecendo por trás. Ele explica da seguinte forma. Aqui a Torá está nos mostrando aquela mulher judia que está firme e forte perante um perigo, quando os homens eventualmente já perderam um pouco as forças. Com certeza, nos últimos tempos, as esposas de Yaakov, os filhos de Yaakov, estão ouvindo muito a respeito do tio terrível que eles vão se encontrar. E o quanto eles têm que estar preparados para isso, o quanto eles têm que estar protegidos. E, principalmente, o Yaakov deixa muito claro como nós temos que nos encontrar com ele, demonstrando o máximo de submissão e humildade, para não causar com que ele fique mais nervoso. Tem que tentar ir numa boa, mostrar que a gente está lá embaixo. Nós estamos lá embaixo e ele está lá em cima. As amas de Yaakov são aquelas que melhor sabem fazer isso. Afinal de contas, elas sempre foram, na família, consideradas menos. Então elas já sabem o que é ser considerado um menos e se fazer de um menos perante o outro. E por isso elas é que incentivam, vamos nos curvar, vamos demonstrar que nós somos pequenininhas perante o Esav. E por isso que o versículo, por mais que está falando delas e os filhos, usa o verbo no feminino. Elas aqui estavam conduzindo tudo. Elas aqui foram aquelas que se curvaram e mostraram: nós estamos submissas a vocês, Esav. Os filhos viram isso, fizeram o mesmo. Em seguida vem a Leá. A Leá já é diferente. A Leá é a mãe. Ela tem 6 dos filhos. Ela tem metade dos filhos do Yaakov. Então ela já é uma pessoa que sabe o seu valor. Ela sabe que ela é a mãe. Ela não vai se curvar perante o Esav. Que história é essa? Me rebaixar perante esse... Não vamos rebaixar. E por isso a Torá fala que a Leá se aproximou com seus filhos e eles se curvaram, só eles. Ela não se curvou. A Leá ficou retinha. Em seguida veio o Yosef e a Rachel. Quando o Yosef e a Rachel vieram, na verdade era para a Rachel estar na frente. O Yosef quis proteger a sua mãe e ele... Ops! Dá licença, mãe. Se pôs na frente dela. Se pôs na frente dela. Mas o Yosef também. Vou me curvar perante esse tio aí safado. Não vou. Quando a Rachel vê isso, ela pensa: oi, 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 oi. O Esav ainda vai ficar muito, muito machucado com isso. Vai ficar ofendido com isso. E ela então rapidamente resolve se curvar. Aí o Yosef vê que a mãe se curvou, fica mal. Ele se curva também. E dessa forma os dois se curvaram perante o Esav. Diz o Rav Hirsch, aqui você tem já uma explicação. O porquê do Yaakov colocar as esposas e filhos justo nesta ordem. Ele colocou na frente as esposas e filhos que ele sabia que vão ceder mais fácil a serem submissos ao Esav e se curvarem perante ele. Ele coloca primeiro, vou colocar essas daqui, que essas daqui eu conheço já que vão. As outras duas mães, que são a Leá e a Rachel, são mais duronas, e elas sabem o status que ela tem em casa, vai ser mais difícil ela se curvar, é melhor botá-las mais pro fundo, para ele não ver direito que elas não se curvaram. A Leá, de fato, acaba não se curvando, a Rachel sim se curva junto com Yosef. E assim, nós podemos entender a ordem específica que o Yaakov colocou. Daqui a pouco a gente vê uma outra explicação por que dessa ordem. Vayomer, e diz agora o Esav: Milecha kol ha-machane hazeh asher pagashti. Quem é todo esse acampamento que eu encontrei? Vayomer, Yaakov responde: Limtzo chen beinei Adoni. É para achar graça perante os olhos do Senhor. Quer dizer, o Esav pergunta: Yaakov, o que é esse acampamento todo? Veio um monte de presentes um atrás do outro. O que é tudo isso daí? O Yaakov diz: isso daí é tudo presente para o Senhor. O Midrash conta que aqui o Esav está indicando para o Yaakov uma outra coisa que aconteceu. Quem é esse acampamento todo que eu encontrei? O Midrash conta que naquela noite, enquanto Yaakov estava lá com o anjo do Esav lutando contra ele, o Esav não estava no bem bom, não. O anjo do Esav veio lutar contra Yaakov, e um bando de anjos de Yaakov foram lutar contra o Esav. E apareceu um grupo de anjos e começaram a bater no Esav, bater em todo mundo que estava junto com ele. E eles, para, nós somos aqui da turma do Esav. E aí os anjos falavam, bate mais forte. Começava a bater mais forte. Aí eles falavam, não, mas larga, nós somos filhos do Esav, filhos do Yitzhak. Esav é filho do Yitzhak. Bate mais. Começava a bater. Mas peraí, ele é neto do Avraham. Bate mais forte. Começava a bater mais. Mas peraí, nós somos irmãos do Yaakov. Esav é irmão do Yaakov. Peraí, você é irmão do Yaakov? Ah, então você é dos nossos. Então tá bom, larga ele, solta. Aí vinha outro grupo de anjos. Começava a bater. E eles começaram a gritar, mas nós somos filhos do Yitzhak. Bate mais. Nós somos netos do Abraham. Bate mais. Nós somos irmãos do Jacó. Irmãos do Jacó. Ah, então são do nosso time. Ok, tá bom. E assim ficou a noite toda. O Esav não teve sossego. E é isso que o Esav aqui está insinuando na sua pergunta. Fala para o Jacó, quem é esse grupo todo que veio aqui? O que é esse acampamento todo que veio lutar contra mim essa noite? Yomer Esav, o Esav diz, Yeshli Rav, eu tenho muito. Achi Eilech Asherlach, meu irmão, que é teu, fica com você. Em outras palavras, você mandou um monte de presentes, Yaakov. O que, que eu preciso desses presentes, meu? Eu tenho um monte de coisa, acho que preciso dos teus bichinhos que você mandou aí. Não preciso nada disso, pega de volta. Yomer Yaakov, Yaakov fala, Alna, por favor, meu senhor, não fala uma coisa dessas. Imna matzati chen beinech. Se você encontra graça minha perante os seus olhos, lakachta min chatim yadi. Pega esse presente meu, aceita. Que aquele raiti fanecha, porque afinal de contas, eu vejo a sua face, kirot pnei Elohim vatirzeini, igual a face do anjo. E, por favor, aceite. Aceite igual o anjo aceitou. O que o Yaakov quer aqui? Bom, em primeiro lugar, o Yaakov quer que ele aceite os presentes. Mas o Yaakov quer dar uma pequena mensagem para o Esav. E por isso, no meio do papo, ele encaixa algo que não tem nada a ver. Olha, Esav, eu quero muito que você aceite esse presente, porque olhar para a tua face é igual olhar para a face do anjo que eu encontrei ontem à noite e eu venci ele. Em outras palavras, meu amigo, você toma cuidado comigo, porque eu já venci teu anjo ontem à noite. É melhor você não se meter comigo. O Yaakov, no meio das palavras, resolve botar medo no Esav. Continua mansinho como você está aí, está conversando, batendo um papo. Continua nessa, porque eu não estou para brincadeiras. E ontem encontrei com o teu anjo, tua face é idêntica dele. E ele, eu venci. Karnat birchati asher hu batlach. Pegue a bênção, a minha bênção que eu trouxe para você. Quer dizer, o presente que eu dei para você, por favor, aceite. Ki hanani Elohim. Pois Deus me concedeu graça, v'chiesh lichol, e eu tenho tudo. V'ifzar bo v'yikach. E o Yaakov insiste, e o Esav acaba pegando os presentes. O Midrash conta que o Esav aqui veio e começou a falar com desprezo. O que é esse acampamento todo que encontrei aí? É esses presentinhos aí, meu, quem precisa dessas coisas? Você foi mandar esses negócios? Eu tenho um monte de coisa aqui que precisa dessas tranqueiras que você me mandou. Aí o Yaakov responde, né, Rissav, isso daí era só um presentinho, é verdade, não é nada. O presente está aqui. E o Yaakov dá agora um super presente para o Rissav. Dá pedras preciosas, pérolas. Uma sacola cheia, uma caixa cheia, algo do gênero, cheio de pedras preciosas. E diz para o Esav, pega esse presente aqui das minhas mãos. Aquilo lá, vai lá, vai, é brinde. O presente mesmo está aqui, agora eu estou te dando um presente de verdade, Esav. Vayomer, agora olha só como o Esav muda. Isso é incrível. Esse Midrash nos demonstra bem como é que funcionam as coisas. Vayomer nis'av enelecha. O Esav diz, vamos viajar, vamos caminhar. Velcha nelegdecha, eu vou junto com você. Olha a transformação do Esav. Em primeiro lugar, o Esav se emocionou, deu um beijo. Beijo, beijo. Virou um beijo de verdade. Aí ele fala, quem é essa turma toda aí? Ah, minhas esposas, meus filhos. Aí todo mundo se curva para ele. Ah, ele fica todo satisfeito. Ah, que legal, olha só. Que honra toda. Aí ele diz, mas me diz uma coisa, Yaakov. O que é todas essas coisinhas aí que você me mandou? Não, isso é presente. Mas o presente, eu vou te dar agora o presente. Aí dá para ele pedras preciosas. Sabe de uma coisa, Yaakov? Vamos juntos. Vou te acompanhar. Né? Já viu que o cara tá cheio da grana. O cara tá dando. Vamos juntos, imagina. Que honra. Mas o Yaakov não precisa disso. Yaakov. Imagina, o Yaakov deve estar suando frio. Tenso. Finalmente já encontrou. Tá bom. Agora o homem oferece para ir junto. Que isso, meu? Eu não vou aguentar mais muito tempo de tensão. Vayomer Eilav, diz o Yaakov para ele, Adoni odeia que a Iladim Rakim. O senhor sabe que as crianças são frágeis, tem filhos pequenininhos. Olha só, meu filho mais novo tem 7 anos. Gatsum Vabakara Lotalai. Eu tenho um rebanho todo comigo e um gado. Que não é um rebanho ligado para corte. É um rebanho ligado para procriar e para... Eu tenho que cuidar muito bem do sucesso deles. O do Fakum Yom Echad Vametu Kolatzon. Vamos caminhar aqui num dia, bater pé. Durante um dia, vai morrer tudo. E Avornado Nilifne Avdo. Meu senhor, por favor, passa na frente. Vai na frente. Vamiet Nahalale Iti. E eu vou guiando o pessoal aqui devagarzinho, na minha velocidade baixa. Segundo os pés do meu trabalho, quer dizer, dos meus animais. E segundo os pés das crianças, eu vou acompanhar o ritmo deles. Ada Sheravó Eladonim Seira. Até que eu vou chegar ao Senhor lá em Seir. Aqui dizem nossos sábios, tem uma dica muito, muito importante. O Yaakov diz para o Esav, Yaakov podia dizer, olha Esav, vamos fazer o seguinte, não vou te fazer ficar andando, você vai ter que andar devagar demais, não é bom para você. Eu não posso andar tão rápido, então vamos fazer uma coisa. Vai indo, o meu ponto final agora é chegar até tal lugar, tal cidade, cidade de Hebron, vamos supor. Vai até lá, a gente se encontra lá. Você é maluco? Yaakov quer se ver longe do Esav. O que ele diz? Ele diz, Esav, vai indo para Seir, a gente se encontra lá. A gente se vê na esquina. Vai indo para lá, Tente se encontrar lá. Dizem nossos mestres duas coisas sobre isso. Primeiro, se você se depara com um inimigo, não fale para ele qual é o seu ponto final. Indica para ele um ponto final além de onde você vai. Mais longe, mais distante. Para ele ir até lá, você não chega até lá, você está protegido dele. Segundo lugar, dizem nossos mestres, o Yaakov, na verdade, aqui está falando sobre um futuro. Diz para o Esav, Esav, vai até Seir. A gente se encontra em Seir. Quando? Não é agora. Não é daqui 15 dias, não é daqui 2 anos. Tem séculos pela frente, a gente se encontra em Seir. Quando? Quando Mashiach chegar. Quando Mashiach chegar, está escrito nos profetas, Ve'alum Moshi'im Behar Zion Lishpotet Har Esav. Está escrito nos profetas que aí sim nós vamos subir no monte de Sion para julgar o monte Esav. Nós vamos lá se encontrar com o Esav no monte dele, na montanha dele, no monte Seir. Então o Yaakov aqui já diz para o Esav, escuta, a gente vai se encontrar mais para frente, tá bom? Não interessa quando. Vai indo, a gente se encontra lá. Interessante, tem uma historinha bem mais recente. O Rav Kahneman, que era Rosh Yeshiva de Ponevich, faleceu, sei lá, 20, 30 anos atrás. Ele, de vez em quando, ia para os Estados Unidos para arrecadar fundos para Yeshiva. Ele uma vez foi, e ele estava com os bolsos cheios de dinheiro, e ele pegou um metrô. E estava no metrô, de repente ele viu que tinha um grupo, aqueles caras grandões lá, aqueles negões americanos, que estavam meio de olho nele. E ele viu que o negócio é perigoso, aqui vai rolar um assalto. O que ele fez? Ele tirou um papel do bolso, escreveu um endereço e chegou esses negócios, falou para eles, escuta, vocês sabem me dizer como é que eu chego nesse lugar aqui? Aí eles olham, ah sim, você tem que descer na estação tal, nós vamos justo descer nessa estação. Aí ele fala, ah que bom, muito bom, então vocês me avisam? Ah sim, a gente avisa. Chegaram naquela estação, e os negões viram para ele e falaram, ah, é nessa estação aqui que a gente tem que descer. Aí ele fala, ah tá bom. Aí eles chegam perto da porta, o Rav Kahneman diz para eles, por favor, vão à frente, por favor, saiam, vamos lá. Aí eles ficam todos assim, honrados, tal, puxa, não, por favor, vão, vão. Aí eles saem do vagão, e o Rav Kahneman se faz que ele perdeu alguma coisa, mas a procurar nos bolsos, ui, onde está? Ih, começa a olhar no vagão, procurar, nisso as portas se fecharam, ele foi embora. Eles ficaram lá na estação e ele continuou. Aí depois os alunos perguntaram para ele, quando ele contou a história, perguntaram para ele, mas em quem você se inspirou? De onde você tirou essa ideia? Falou, eu aprendi isso com Yaakov. Yaakov falou para ele, Sav, Yavor na Adonai lifnei avdo, meu senhor, por favor, vai na frente. E eu vou atrás com calma. Então, aprendi com ele. Quando tem esses momentos de perigo, manda o cara perigoso ir na frente e depois você vai devagarzinho atrás. Se deu para sair, deu. Se não deu, você fica e escapa deles. Vayomer Esav. Aí o Esav diz, tudo bem então, quer dizer, você quer que eu vou na frente, eu vou correndo, eu estou com pressa. Não, atziganaim haminham asheriti. Deixa eu deixar uns representantes meus com você para te proteger, montar a guarda, te ajudar, sei lá. Vou te deixar umas pessoas aí. Aí vai Yomer Lamazé, diz o Yaakov, ah, pra que você precisa disso? Você não precisa rebenear de mim, imagina. Não precisa exagerar. O importante é que você fique contente comigo. Você está gracioso comigo. Para mim basta isso, não precisa desses favores, vou deixar a segurança, não, vai todo mundo embora, me deixa, eu vou devagarzinho com calma. Vayashov vayomahu Esav ledarko seira. E o Yaakov, o Esav, naquele dia segue o seu caminho para Seir. Como nota aqui o Rav Hirsch, esse é o último encontro entre Yaakov e Esav em vida. Esav segue para o seu caminho, Yaakov segue para o seu caminho, e a partir daí os caminhos são cada vez mais distanciados entre eles. Cada um segue completamente outra linha. Como? Não, aparentemente não. Eles não se encontram. Tudo indica que eles não se encontram. É, acabou. Cada um para um canto. Yaakov nasa Sukkot. Yaakov viajou para um lugar chamado Sukkot. Vayiven lo bayit. Ele construiu para si uma casa. Essa é a primeira vez que Yaakov constrói finalmente uma casa. Quer dizer, ele pretendia ficar lá bastante tempo. Nós ainda estamos antes do Rio Jordão. Ele ainda não atravessou para dentro de Israel. Ele monta, constrói uma casa. O Miknehu Asa Sukkot. E para o seu rebanho ele monta umas cabaninhas. Alken Kara Shem Hamakom Sukkot. Por isso ele chamou o nome do lugar Sukkot, cabanas. Obviamente, precisa se entender melhor o que está acontecendo, o que são essas casas, o que é essa casa, o que são essas cabanas, por que chamar o nome do lugar de cabanas, o que tem a ver, chama o nome das cabaninhas dos animais, você dá o nome para o lugar. Se Deus quiser, depois, mais para frente, a gente vai analisar isso. O Midrash diz que ele construiu uma casa para poder ficar mais seguro do seu irmão Esav. Então ele constrói uma casa decente para ficar bem seguro. Esav foi para Seir, terra dele, voltou para a casa dele. Aliás, agora você está falando bem lembrado, o Midrash conta que Vayashov Vayomahu Esav. O Esav voltou para casa. Peraí, mas o Esav estava sozinho ou estava junto com mais gente? O Esav estava vindo com 400 caras. O tempo todo está falando, o Esav com os 400, o Esav com os 400, o Esav com os 400. De repente, o Esav voltou para casa. Cadê os 400? Diz o Midrash que aconteceu um milagre para o Yaakov. Esav voltou sozinho para sua casa. Os 400 que estavam vindo junto com ele se dispersaram. Por quê? Porque o Midrash conta que o Esav chamou esses 400 e falou para eles: sabe, está chegando meu irmão aí, vamos lá abençoar ele, vocês vêm junto comigo, vamos abençoar ele. Ele levou eles na lábia para quando chegasse na hora, começa um ataque e eles vão ser obrigados a atacar e vão ajudar ele. Quando eles viram Yaakov, e pelo jeito impressionava ver o Yaakov, como todos os nossos grandes sábios, quando você vê eles, impressiona. E os 400 olharam para o Yaakov e viram uma divindade sobre ele. Ah, peraí, não estou me entendendo, o que eu vou fazer aqui? O que o Esav pensa da gente? Eles foram embora. O Esav voltou sozinho, sem mais ninguém para acompanhá-lo. Agora ficou ainda em aberto nós entendermos a ordem. Nós já vimos uma explicação, mas a ordem que o Yaakov colocou as esposas e os filhos. Uma explicação já vimos, ele colocou as esposas que seriam mais humildes perante o Esav na frente e as que seriam menos mais para trás. Rothschild diz uma explicação também muito interessante, que ele costumava usar isso para encorajar as pessoas. E ele costumava escrever isso para pessoas que, Deus livre, estavam com algum sofrimento na vida, passando por situações difíceis. Ele dizia que nós precisamos saber que o sofrimento vale ouro. O sofrimento é algo que nos protege e que nada no mundo tem o valor que um sofrimento pode proteger uma pessoa. Então, obviamente, precisa se rezar para Hashem, mas a pessoa precisa saber encarar essas situações numa boa. E saber que esse sofrimento, dele vai sair só coisa boa. Antes de continuar, vamos continuar, depois eu conto uma historinha. Ele diz que esse é o significado da ordem que o Jacob colocou às suas esposas e filhos. As amas dele eram um pouco mais sofridas. Os filhos dela também eram um pouco mais sofridos. Porque não é a esposa principal dele. Então todo mundo olhava como ela é a secundária. Eles são os filhos da secundária. Então eles não... Eles tinham um certo sofrimento social. A Leá não era a esposa mais amada, como nós já vimos várias vezes. Porque tinha Arachel. Arachel é Arachel. Quando se fala de Arachel, é Arachel. Sim, a Leá ficou grávida do Yosef e ela rezou para Hashem para trocar com a Rachel. Tá certo. A grande verdade é que as duas eram grandes. Você vê que a Leá tinha um comportamento maravilhoso perante as irmãs. A Leá era maravilhosa e a Rachel também. A Rachel cedeu, entregou os segredos. Essas são as nossas matriarcas, não é mais e menos. Estamos falando entre eles, família, tinha uma certa... puxava mais a sardinha para a Rachel. Por isso, diz Rav Shach, foi essa a ordem que ele disponibilizou às suas esposas e filhos. Por quê? O Jacob agora sabia que vai se encontrar com Esav. Nós precisamos ter pessoas com muito mérito na frente. Nós precisamos de pessoas muito fortes na frente. Deixa eu ver aqui. Quem aqui sofre mais, entre aspas? Elas. Essas crianças vão na frente. Esse pessoal aqui tem méritos suficientes para enfrentar um Esav. A Leá sofre um pouco menos, vai mais para o fundo. A Rachel sofre menos, ela é a mais querida de todo mundo, vai para o fundo. Vamos colocar na ordem de sofrimento. Quem mais sofre, tem mais méritos, tem mais proteção. Tinha ameaça do Esav querer matar, lógico que sim.
Mas Raquel sofre muito, né? Pela dificuldade.
É verdade, mas.
Pelo casamento,
a Raquel sofre é um tipo de sofrimento diferente, não sofrimento social. Não é que as outras pessoas oprimem ela. Ela tem as fissuras da vida dela. E aqui está se falando de sofrimento que é causado, que a pessoa se sente mal, sofrimento externo. O Rav Kanievski conta uma história interessante. Rav Chaim Kanievski é filho do Stipler. Você precisa ir embora já? Tá bom. A gente já está terminando, só para você saber. Se você consegue ficar, se não... Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom.
Tchau.
O Rav Chaim Kanievski, o pai dele, era o famoso Stipler, dos grandes da geração anterior. E uma vez, uma criança fez alguma bagunça, alguma peraltice, provavelmente extra, perto do Stipler. E o Stipler deu um tapa nessa criança. Quando a criança contou para o pai que ele apanhou do Stipler, o pai pensou na hora, o pai desabou. O pai pensou, se o Stipler bateu no meu filho, ele não bate em ninguém. Se ele bateu no meu filho, deve ser que meu filho, ele já viu toda a espiritualidade que ele tem, consegui enxergar que meu filho é um imprestável por completo. E por isso ele bateu no meu filho. Meu pai ficou muito chateado. E o Rav Chaim Kanievski, filho do Stipler, viu que ele estava sofrido. E chamou o pai e falou para o pai, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, isso Rav Chaim contou, quando eu era pequeno, eu também uma vez fiz uma peraltice. Eu peguei uma pedra, eu joguei pela janela, para dentro de uma janela. O problema é que essa pedra que eu joguei por uma janela, não era qualquer janela. Era a janela do grande mestre Chazon Ish. Joguei pela janela dele uma pedra. E o Chazon Ish era tio dele, era irmão da mãe dele. Quando o Chazon Ish estava estudando e de repente uma pedra cai lá na sala dele, ele parou de estudar, atrapalhou o estudo dele, ele saiu da sala e foi procurar quem foi que aprontou essa. Quando ele viu que fui eu, ele me deu um tapa. Quando ele estava voltando para a sala dele, ele encontrou com a minha mãe. E ele virou para minha mãe e falou para minha mãe, eu nunca bati numa criança. Minha mãe na hora desabou. Ficou pensando, oi, vavoi. Se o Chazon Ish nunca bateu em nenhuma criança, e a primeira vez que ele bate numa criança no meu filho, que jogou uma pedra, é porque ele deve ter visto também que meu filho está perdido na vida. Diz o Rav Chaim para esse pai, só que, graças a Deus eu mereci crescer muito em Torá. Ele é um dos maiores mestres da nossa geração. E eu digo que isso que eu cresci foi graças ao tapa que eu levei do Chazon Ish. Então, meu querido pai, fica tranquilo. Se teu filho apanhou do meu pai, o Stipler, não indica que ele não vai ser uma boa pessoa. Pelo contrário. Você vai ver que teu filho vai crescer e vai ser também um grande erudito. E de fato o filho dele cresceu e também foi um grande erudito de Torá. Então aqui nós podemos aprender uma lição muito grande. Se de um tapa, de um Chazon Ish ou de um Stipler, a pessoa acaba crescendo, imagina só quando uma pessoa leva um tapa de Deus, quanto isso faz a pessoa crescer. Só para terminar com um ponto que nós vimos na semana passada, nós tínhamos visto na batalha do anjo do Esav contra Yaakov, que o Yaakov pergunta para ele de manhã cedo, qual o teu nome? E o anjo diz, o que você está perguntando meu nome? Eu não tenho nome. Tem um ponto interessante aqui. O anjo do Esav, essa batalha aqui do anjo do Esav contra Jacob, representa todos os encontros e todas as batalhas que Jacob vai sofrer ao longo dos milênios. Nós sabemos que existe um ódio terrível contra os judeus. Nós chamamos isso de antissemitismo. E nossos sábios nos dizem no Talmud por que que o monte onde a Torá foi dada para nós é chamado de Monte Sinai? Sinai vem da palavra Sin'a, ódio. Porque, dizem nossos sábios, graças a essa Torá que nós recebemos no Monte Sinai, desceu ao mundo um ódio contra o nosso povo. As pessoas nos odeiam pela nossa moral, pela nossa Torá, pela inveja que nós recebemos a Torá que eles negaram. Rav Chaim Dov Keller diz que quando o Jacob pergunta para o anjo, qual o seu nome? A pergunta que o Jacob está fazendo, na verdade, para o anjo é: escuta, me diz uma coisa. Os seus descendentes vão o tempo todo lutar contra mim, contra os meus descendentes. Você pode me definir um pouco melhor qual é a origem desse antissemitismo? E o anjo responde para ele: não tem nome. Não existe uma definição clara. O antissemitismo vai ter diversas caras ao longo dos séculos e às vezes de um dia para o outro. Não existe algo que pode definir o antissemitismo. Olha o absurdo. Há uns bons anos atrás fizeram uma pesquisa pública na União Europeia. Perguntaram: quem é, qual é o país que apresenta maior ameaça à paz mundial? E nessa pesquisa que foi feita na União Europeia, deu que o país que mais ameaça a paz mundial é Israel, seguido do Irã, da Coreia do Norte e Estados Unidos. Mas Israel é o pior. Isso daqui é algo completamente irracional. E aí vem aqueles caras e dizem: não, eu amo os judeus, eu não gosto da política deles. Eu amo os judeus, eu odeio os sionistas. Eu amo os judeus, eu odeio os israelenses. O antissemitismo vai mudando de cara. E cada época tem um antissemitismo que tem um nome diferente. Por isso, quando o Jacob pergunta para o anjo: anjo, me diz uma coisa, qual o seu nome? Diz o anjo: não tem nome, não adianta. Não tem como definir. Saiba que cada geração nós vamos ter um nome completamente diferente. Uma vez odeiam porque vocês não são arianos. Outra vez odeiam porque vocês são racistas. Outra vez odeiam porque vocês são sionistas. Outra vez odeiam. Cada vez vai ter um motivo. Mas eu não tenho um nome definido. E até quando vai essa luta? Ad alot hashachar. Como está escrito lá na luta, que a luta durou até o amanhecer. Não adianta, as coisas não vão acabar agora, as coisas vão acabar somente quando o dia vai brilhar para o nosso povo, somente quando o Mashiach chegar, que finalmente vai acabar essa batalha. Até lá, é uma batalha interminável, uma batalha que nós não temos como saber o nome do dia de amanhã. Cada dia tem, infelizmente, o seu tipo de batalha. vamos deixar aqui. Tem alguma dúvida?